2021. Para darmos início aos trabalhos, solicito a vereadora Cleide Laro que faça a aferição do quórum.
Alex Martins, Andréa Rezende, Cleide Lário, Delcimar Fortunato, Divininho do Sindicato, Fred Cacheta, Hélio Araújo, Jean Carlos, Dr. José Fernandes, Pastor Reamildo Espíndola, Celiane da SOS, Doutora Trícia Barreto, Edmilson do Mercado Serve Bem, e Leandro Ribeiro e Marcos Carvalho. Quórum suficiente, presidente.
Obrigado, vereadora Cleide Lário. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Suender que faça a leitura do texto bíblico.
Lá, ouvisteis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto. Aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras.
Salmo 94. Obrigado, vereador Suender. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Ao primeiro dia de fevereiro de 2021, às 9h30 minutos, reunir-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos do Cedro, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. À hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e vereadoras e aprovada. Foram lidos os projetos e correspondências e encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária 1 de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre a retirada gradativa de veículos de tração animal das vias e logradores públicos do município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei complementar da autoria Thaís Souza dispõe sobre agendamento do programa de controle populacional de cães e gatos no município de Anápolis através de uma unidade móvel de esterilização e educação e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 3 de 2021, de autoria do vereador Jean Carlos, incentiva a doação de sangue por servidor público municipal, dispõe sobre a concessão de abono de frequência da outras providências. Projeto de lei ordinária 4 de 2021, de autoria da doutora Trícia Barreto, cria o programa de saúde itinerante ginecológico para a prevenção e tratamento de doenças ginecológicas e da outras providências. Projeto de lei complementar 5 de 2021, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, reconhece a prática de atividade física e do exercício físico em estabelecimentos particulares ou espaços públicos como atividade essencial do município de Anápolis. Projeto de lei ordinária 6 de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, institui medidas para assegurar a circulação segura de animais silvestres e domésticos pelos logradores do município de Anápolis, tornando obrigatória a prestação de socorro ao animal atropelado. Projeto de lei ordinária 7 de 2021, de autoria do vereador Reamildo Espíndola, dispõe sobre a reserva de assentos preferenciais às pessoas autistas no transporte de ônibus, no transporte público de Anápolis, da outras providências. Projeto de lei ordinária 8 de 2021, de autoria do vereador Jean Carlos, dar-se em nome da área pública municipal, praça poliesportiva, estação de esportes residencial Morada Nova, Bauer dos Reis, situado na rua MN1, Morada Nova. Projeto de lei ordinária 9 de 2021, da autoria da vereadora Celiane da SOS, dispõe sobre a criação do abrigo público municipal de cães, gatos e equinos no âmbito do município de Anápolis, da outras providências. Projeto de lei ordinária 3 de 2021, de autoria vereadora doutora Trícia Barreto, institui o programa Menina Moça, que fornecerá absorventes higiênicos para alunas das escolas de rede de ensino municipal de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária 14/2021, de autoria do vereador Reamilton Spindola, institui a obrigatoriedade da iluminação azul nos órgãos e espaços públicos durante a Semana Municipal de Conscientização do Autismo e da Autodesprovidência. Projeto de Resolução 15/2021, da vereadora Cleide Lário, dispõe sobre a criação da Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis, Estado de Goiás e da Outras Providências. Projeto de Lei 16/2021, de autoria do vereador Reamilton Spindola, dispõe sobre a garantia de acessibilidade para deficientes visuais através de emplacamento em braille, piso status no âmbito das repartições públicas municipais e da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária número 17/2021, de autoria da vereadora Cleide Lário, define as celebrações religiosas como atividades essenciais, enquanto perdurar a situação de emergência em saúde pública e o estado de calamidade pública do município. Usaram a palavra Reamilton Spindola, Hélio Araújo, Cabo Fred Caixeta, doutora Trícia Barreto. Grande expediente, usaram a palavra Thaís Souza, professor Marcos, Dominguinhos do Cedro, Deusmar Fortunato, Jean Carlos e Jackson Charles. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatado quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem de Vininho do Sindicato, João da Luz e Dominguinhos do Cedro. Houve votação do projeto em primeira votação, projeto de lei complementar 130/2020, de autoria da mesa diretora. Modifique o anexo 10, lei complementar 247/2011 e acrescenta o artigo 31A e 62A. Foi apresentada emenda de plenário ao projeto de autoria da mesa diretora. O projeto foi encaminhado às comissões. Houve votações de moções, indicações e requerimentos. Comunicações. Usaram a palavra o vereador Jean Carlos, Hélio Araújo, de Vinícius Sindicato. Sem mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a convocação e convocou outra para o dia 2 de fevereiro em horário regimental. Leitura de requerimentos. O Partido dos Trabalhadores informa a essa Casa de Leis, na pessoa do seu presidente, que a bancada será exercida pelo professor Marcos. Com os cordiais cumprimentos, o vereador Lisier informa a essa Casa, solicitando que insira na pauta da sessão ordinária de 24 de fevereiro de 2021 a participação do nosso bispo auxiliar, Dom Dilmo, para abordar o tema da campanha da Fraternidade 2021, cujo tema é Fraternidade, Diálogo, Compromisso de Amor. O lema é Cristo é a nossa base que era dividido e fez unidade. Ao cumprimentá-lo, a vereadora Thaís Souza informa ao presidente dessa casa que não estará presente na sessão de hoje, pois estará atendendo alguns parlamentares de Jataí e Goiás. Desde já agradeço. Leitura da ordem do dia em primeira votação. Projeto de lei complementar 130 de 2020 da mesa diretora. Modifique o anexo 2 da lei complementar 247 de 2011 e acrescenta o artigo 31A e acrescenta o artigo 62A. Comissão de Justiça e Emendas, Servidor e Finanças são favoráveis aos projetos. Devolvo a palavra ao presidente. Retificando, o projeto lido foi da ordem do dia. O projeto para ser colocado em votação é o projeto de lei ordinária número 19 de 2021 do vereador Alex Martins, que será encaminhado às comissões, institui o programa Escola Nova de Modernização Gradativa da Educação Pública Municipal e da Outras Providências.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, cumprimentando os nossos ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Sejam todos bem-vindos, nós temos aqui a minoria dos servidores efetivos do Legislativo Anapolino. Hoje será apreciado em plenário o projeto que trata do plano de cargos e salários dos senhores. Então, sejam muito bem-vindos a esta casa. Na sequência, abrindo o pequeno expediente, já inscritos, vereadora Cleide Lário, professor Marcos e Luzimar Silva, para o uso da palavra. Inicialmente, convido a vereadora Cleide Lário. A senhora pode fazer uso da palavra na tribuna por até 5 minutos. Vereadora Cleide se absteve do uso da palavra. Na sequência, professor Marcos Carvalho.
Bom dia a todos e a todas. Bom dia, imprensa. Bom dia às pessoas que nos acompanham pela Rádio Manchester e também pela internet. Quero cumprimentar também você que nos acompanha e que recebe esse vídeo em Anápolis, em Goiás e no Brasil. Durante a campanha eleitoral, nós encontramos a deputada estadual delegada Adriana Corsi e pedimos a ela que enviasse uma emenda para a Santa Casa de Anápolis. E ontem à tarde eu recebi a ligação da deputada delegada Adriana Corsi comunicando a confirmação de R$70 mil para a Santa Casa de Anápolis. Essa emenda faz parte de um montante de recursos de emenda impositiva que tem sido pago pelo governador Ronaldo Caiado. São recursos importantes, a Santa Casa cumpre um papel importantíssimo para a questão socioassistencial e de saúde na cidade de Anápolis, atendendo prioritariamente as pessoas que mais precisam. Então, esse gesto, ao mesmo tempo simbólico e monetário da deputada Adriana Corsi, favorece as pessoas que mais precisam em Anápolis e ainda reconhece todo o trabalho feito por aquela equipe de pessoas que desenvolvem suas atribuições com a maior competência, comandadas pelo padre Cleiton, uma pessoa que dedica toda a sua vida a essa causa. Então, eu quero, em nome do Poder Legislativo, deixar os nossos agradecimentos à deputada estadual delegada Adriana Corsi pela emenda no montante de R$70 mil e gostaria, presidente, que essa casa enviasse cumprimentos em nome da população anapolina para essa deputada que tem feito um trabalho importante e a gente agradece em nome da Santa Casa. É uma ação importante, é uma ação realmente para quem mais precisa e no momento de pandemia, no momento de enfraquecimento das políticas públicas, é importantíssimo que nós possamos fortalecer uma casa que atende principalmente os mais empobrecidos, quem não é capaz de custear um plano de saúde, quem precisa de atendimento de saúde gratuito. Então fica o nosso registro de gratidão, de agradecimento e é também mais uma demonstração da nossa vontade de trabalhar diuturnamente para melhorar as questões de saúde no município, fortalecendo uma instituição que atende a mais de 70 cidades entre Anápolis e região. Nosso agradecimento e os nossos cumprimentos também ao diretor da Santa Casa, o padre Cleiton, que tem executado um brilhante trabalho. É isso, presidente. Um bom dia a todos.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Na sequência, não havendo mais inscritos no espaço pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e abrimos o grande expediente já com o vereador Alex Martins inscrito.
Bom dia a todos. Obrigado, presidente, pela oportunidade de falarmos hoje para quem nos acompanha através da internet, para quem nos acompanha através da Rádio Manchester. Estender o bom dia a todos vocês do plenário, sobretudo senhores e senhoras edis vereadores. Desejar a todos vocês que essa 19ª legislatura seja significante na vida de vocês e que essa casa seja lembrada pelo bom e ótimo trabalho que os senhores têm enquanto responsabilidade social de lutar pelos interesses dessa cidade. Eu tenho certeza que diante de ontem, do que nós vimos aqui, da presença de todos, do pouco espaço de tempo para participar, seja no pequeno ou grande expediente, já mostra o interesse, o compromisso e o zelo que todos os senhores têm pelas bandeiras, pelos bairros, para aquilo que acredita e, sobretudo, por políticas públicas que a gente precisa para o município. No dia de ontem, ainda à tarde, eu recebi uma comissão de professores que foram aprovados pelo concurso da Secretaria Municipal de Educação, pedagogos, e que estão no cadastro de reserva. Foi uma tarde muito boa. E é importante salutar aqui o compromisso da Secretaria Municipal de Educação. E naquele momento eu dizia para essas professoras, esse compromisso da professora Elisânia, que também é efetiva e hoje assume a Secretaria Municipal de Educação em Anápolis, do compromisso de fazer o concurso público que aconteceu nessa gestão, de chamar a Universidade Federal de Goiás, uma instituição goiana, com credibilidade, para fazer esse concurso, dizer do compromisso da Secretaria Municipal de Educação em fazer as suas análises de demanda e avaliar o melhor momento de fazer esse chamamento para quem está no cadastro de reserva, visto que a própria Secretaria ou Poder Executivo já fez um chamamento de 150 profissionais, que são muito importantes para o desenvolvimento das atividades de ensino, aprendizagem das nossas crianças. São professores que foram qualificados dentro das suas instituições de ensino superior, mas foram sabatinados no concurso e foram aprovados por uma instituição, repito, de credibilidade, que é a Universidade Federal de Goiás. Todos esses professores chamados ou em cadastro de reserva são muito importantes para nós do município. E já fica aqui um pedido para pensarmos em prorrogar esse concurso, visto que o ano passado, em relação ao ensino, tivemos aulas apenas no sistema online. Para não afetar essas pessoas que estão no cadastro reserva, estaremos conversando com a secretária e com o Poder Executivo para pensarmos até na sua própria prorrogação. Ainda em janeiro, tive com a secretária municipal de educação, professora Elisânia, e ela dizia da responsabilidade do retorno às aulas, da preocupação com a conversa junto com as equipes sanitárias, de tentar entender o melhor momento para fazer esse retorno, bem como conversando com o Conselho Municipal de Educação e a Associação das Escolas Particulares desse município, em que já iniciaram as atividades das escolas particulares e nós estamos monitorando como presidente da Comissão de Educação dessa casa. Falamos ainda com a secretária, que no mês de janeiro, no início desse mês, disponibilizou mais de 500 mil para as unidades escolares através do PAFIE, um programa importante de monitoramento das nossas escolas. Fica aqui a nossa gratidão ao Poder Executivo para ter tido esse olhar, que logo no início, mesmo não iniciando as aulas, que disponibilize esse recurso para as unidades, para criarmos um ambiente cada vez mais harmonioso, prazeroso e importante para as atividades desenvolvidas pelos nossos profissionais. Conversei com ela ainda, no final de janeiro, sobre a retomada de obras, como a conclusão do Cora Coralina ali na região do Vivian Park, vereador Luzimar, sua região, uma escola com mais de 2 décadas que precisava de uma estrutura e hoje recebe uma estrutura melhor que uma escola particular, Edmilson. Você, como presidente da Associação de Moradores, muito lutou e o Poder Executivo consegue proporcionar isso para aquela comunidade, não só do Vivian Park, mas da região da Vila União, do Paraíso, Morumbi e toda aqueles bairros adjacentes. Falamos da conclusão da obra do CEMEI Dona Iris, ali na região da Vila Esperança, um local que muito precisava de uma reforma. Foi capa de jornais de momentos difíceis, tendo o processo da direção. E graças a Deus foi retomada a obra e tão logo será entregue. Falamos do Summerville, uma obra necessária, como disse o vereador Domingos Paula, ontem, no grande expediente, da necessidade de ter uma escola ali para fazer o acolhimento dos alunos e não ter a necessidade de fazer a transposição de um lado para o outro, passando pela BR. Parabenizo a equipe da Secretaria de Educação, sim, que está olhando com muito carinho todas essas dificuldades de início de ano, de momento de pandemia, de retorno às aulas, de chamar concursados, de fazer o impacto financeiro do pagamento dos pisos dos professores, que tão logo será encaminhado para o Poder Executivo e apresentado para todos esses profissionais, importantíssimos para o desenvolvimento do ensino. Mas parabenizo pela criação que passa por essa casa, ou passou por essa casa, da Diretoria de Inclusão, junto à Secretaria Municipal de Educação, Hamilton. Hoje nós temos o SEMAD, um centro especializado de apoio à diversidade, mas sabemos que precisaríamos de um espaço maior e a Secretaria Municipal acolhe a Diretoria de Inclusão, pensando um olhar diferenciado para as crianças que têm transtornos ou qualquer tipo de deficiência. um olhar diferenciado, um olhar necessário para pensarmos em políticas públicas realmente de inclusão. Vejo com muito bons olhos essa diretoria criada e aposto todas as minhas fichas que, através dela, vamos fazer a transformação devida para esses pequenos anapolinos. E hoje eu proponho para vocês um projeto que iniciou lá atrás, chamado Escola Nova. Um projeto que eu peço um olhar diferenciado de todos os senhores, para que o Poder Executivo, não importa quem seja o prefeito da cidade ou quem esteja na Secretaria Municipal de Educação como secretária, mas que crie, através desse programa, condições estruturais indispensáveis para o processo educacional. A ideia desse projeto de lei, presidente, é criarmos condições mínimas, seja ligado a vídeo monitoramento em áreas comuns, seja a climatização das salas no ambiente escolar, seja o uso de aparelhos audiovisuais, internet, rede lógica para facilitar o processo de ensino, mas, contudo, criando uma condição mínima para quem trabalha dentro da rede municipal de educação, seja professor ou servidor, e um ambiente prazeroso, gostoso para o aluno que sai da sua residência e vai para aquele ambiente estudar, transformar uma vida e criar uma oportunidade. Os recursos são os recursos normais, sejam eles da cota salário escola, que vem do recurso, um recurso federal, ou da fonte 100, da prefeitura, em que a gente institui a partir de agora que toda nova reforma, toda nova construção atenda esses requisitos, inclusive colocado aqui pelo Rei Hamilton, de piso tátil dentro dessas repartições públicas, de atender todas as normas técnicas reguladoras. Nós fizemos isso lá na Escola Municipal Bisinotto. E o pessoal da Vila União até hoje agradece a forma como foi acolhido ou como aquela escola acolhe as suas crianças. Peço que vocês olhem com carinho esse projeto. Acho que a partir daqui a gente cria um novo padrão de construção predial dentro da rede municipal. E como prestação de contas, ainda é meu tempo, presidente, estive no final do mês de janeiro com o professor Luciano, nosso diretor regional aqui em Anápolis. Na oportunidade, ele entrou em contato com a secretária estadual de educação e essa semana ela vai nos receber ali em Goiânia, amanhã, no período vespertino. E levo o desejo de todos vocês, a fala do professor Marcos, a responsabilidade de cada um de vocês, de lutarmos e cobrarmos junto ao governo do estado novas estruturas no ensino médio, novas escolas, porque o município vem fazendo a parte dele, Leandro. No ano passado, por um decreto do município, houve a doação de um terreno no qual está concluindo agora a escola Salvador, ali na região do ex-vereador Valdete, ali no Polo Centro. No ano passado ainda, no final, foi disponibilizado mais duas áreas, um, salvo engano, no Ana Carolina, e outro no Jardim Primavera, depois do Filósofo. Vou levar um desejo nosso, não conversei isso com a Comissão de Educação ainda, mas eu queria que vocês pensassem, pela vulnerabilidade da região do Filósofo e do Jardim Primavera, já que houve uma doação de 18 mil metros quadrados naquela região, estou concluindo, presidente, pleitearmos ali uma escola militar numa região de extrema vulnerabilidade que vai trazer transformação e oportunidade para a vida dessas crianças. E concluindo, estive com o presidente do Conselho Municipal de Educação, estive com o presidente da Associação das Escolas Particulares e estamos monitorando o retorno das aulas dentro da rede privada. Então, logo, qualquer notícia que tivermos vai ser encaminhada para a Comissão de Educação, mas sobretudo para essa casa, que sabe da responsabilidade que tem e sabe que a educação transforma vidas. Obrigado, presidente, pela oportunidade.
Obrigado, vereador Alex Martins. Com certeza esse projeto de Vossa Excelência será muito importante para a educação. Vossa Excelência foi secretário de Educação Municipal, fez um excelente trabalho à frente da pasta. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Lisier José Borges. Agradecendo o pastor Valdir, que faz a higienização dos microfones toda vez que a tribuna é usada.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. E cumprimento Vossa Excelência e cumprimento os demais pares, cumprimento a imprensa aqui presente, aqueles que nos ouvem e eventualmente nos assistem também. Também gostaria de aproveitar, como os demais preletores aqui, cumprimentar a Câmara Municipal de uma maneira geral. Ontem nós tivemos o nosso primeiro dia, eu não tive a oportunidade de estar aqui falando sobre isso. Então, parabenizar a todos, a todos nós, que fomos eleitos, e dizer também para todos que, muito mais que uma honra, é uma responsabilidade muito grande estar aqui nessa posição auxiliando na administração do município. E Anápolis cobra de nós, cobra e cobra muito, haja visto tantos rostos novos aqui nessa sala, Então, a renovação é sempre uma característica, tem sido uma característica nos últimos anos, porque o município cobra muito de nós. Então, parabéns a todos, boa sorte e muito bom trabalho a todos. Senhor presidente, eu vou discorrer aqui acerca de um assunto, vereador Jackson. Ontem o senhor citou aí a sua... vai usar a bandeira agora da drenagem urbana. E nós, ontem, por coincidência, nós já havíamos protocolado aqui o pedido de uma audiência pública para o dia 3 de março. Então, conclamar o senhor para participar e, obviamente, os demais pares, porque essa é uma situação que já é, em alguns setores, um flagelo para a nossa cidade e a tendência é aumentar muito mais. Haja visto o crescimento da cidade, a impermeabilização da nossa superfície, principalmente com asfalto e calçamento. O vereador ontem citou ainda os postos de recarga, mas eu acredito que o posto de recarga serve muito mais para manutenção do lençol freático do que propriamente para prever ou mitigar as questões de enchente. E, analisando ainda o nosso plano de drenagem urbana, que foi elaborado ainda em 2013, 2014, ele foi promulgado em 2016, a gente vê que as coisas mudaram e mudaram muito, daquela época para cá. Mas mudou radicalmente. Por incrível que pareça, lá cita vários locais, a gente dando uma olhada rápida, lá cita aqui o Andracel, vizinho da gente, Parque Brasília, Isidoro Sabino, que já foi até resolvido o problema que eles citam lá, que é a construção do bueiro, e, enfim, várias outras regiões. Cita também a Amazílio Lino, mas a Amazílio Lino ali, a gente sabe, ele é um problema muito mais sério, mas muito mais sério do que eles citam aqui. Eles falam apenas a caixa do córrego Góis e o bueiro ali, que não comporta todo o volume de água que vem ali naquela região. Mas eu digo que a situação é muito mais grave, muito mais problemática, mas muito mesmo. Com o adensamento, a impermeabilização que a gente fala ali da região do Murumbi, Vivian Park e outros, Murumbi principalmente está crescendo agora. A gente teve agora recentemente lá o asfaltamento do Polo Centro. Para onde que vai toda essa água superficial? Quando chove intensamente, vai direto para o Córrego das Antas. E nós temos ali um problema crônico ali do Parque Onofre Quinan até Engenheiro Portela. Aquelas famílias ali estão vivendo em situação de penúria. Toda vez que chove é uma ansiedade tremenda, é um problema sério. E aquilo ali não vejo solução fácil, porque a gente ajudou muito, a gente pediu muitas vezes, eu não diria nem desassoreamento, limpeza daquele canal ali, que desassoreamento é lá do parque, A gente tem sempre esse problema lá com muita matéria orgânica, areia e etc. E vem a montante dali, que é os locais que eu citei, E ali já não é mais uma retenção, o que poderia ser uma retenção, o Parque Onofre Quinan não consegue mais por conta do assoreamento. Mas aquele canal, que hoje ele é um canal feito com gabiões, quer dizer, não é um canal natural mais, ele transborda, vereador Jacques, toda vez que chove intensamente. Isso já há uns 3, 4 anos que a gente tem tido esse problema, desde que foi elaborado, desde que foi executado aquele canal ali. Mas o pior de tudo, o pior dessa situação, veja bem, nós temos ali um estreitamento do canal, ainda mais ali na... A gente fala ali, eu não vou nem citar o nome da via, a marginal ali do córrego do Rio das Antas, Hoje foi elevado a Rio das Antas. Ele é canalizado, Alex, ele é canalizado. E veja bem, ele foram construídos sobre o nosso Rio das Antas, a nossa receita estadual, o nosso fórum, os advogados conhecem muito bem, o córrego passa ali por baixo e passa sob a prefeitura também. Então o córrego Góis chega naquele ponto ali, ele encontra uma parede, ele encontra um rio superlotado. Era o problema da Masílio Lino. Hoje nós vemos ali, está se estendendo para outras vias. E aquelas famílias, nós temos amigos lá, o senhor Armando, o filho
Papai,
do Pedro, outras tantas pessoas, que tem um problema sério daquela região. E não vejo solução fácil. E lá, no plano municipal de drenagem urbana, não cita soluções ou sugestões. O vereador Jacques nem cita esse problema, cita simplesmente a Masílio Lino, e a gente já sabia, isso já acontece há 10 anos, 20 anos ou mais. Né? Mas o problema agrava muito mais com o assoreamento, com a canalização do Rio das Antas. Pois não, Jacques?
Em primeiro lugar, eu quero ser a vossa senhoria que, de minha parte, não há nenhum problema. Eu, até se eu soubesse do seu requerimento, eu teria mencionado o seu nome no dia de ontem, mas infelizmente eu não sabia. Para mim é um prazer tê-lo nessa bandeira, até porque o senhor é engenheiro de formação e tecnicamente o senhor está muito mais bem preparado do que eu, embora a minha formação também está ligada à do senhor. Mas com relação ao Polo Centro, lá não me preocupa muito, e há exemplo do que acontece nos novos loteamentos da cidade, que nós, o senhor participou disso, lá atrás em 2016, nós implementamos no plano diretor a obrigatoriedade da liberação dos loteamentos com captação de rede pluvial, ou seja, com a drenagem urbana. A minha preocupação maior é exatamente com os bairros antigos da cidade, né? E principalmente das áreas mais altas. Né? O assoreamento ele vem de encontro a um desrespeito e crimes ambientais que ocorrem durante esse tempo ocorrido aí. Então, assim, para mim é um prazer, conte comigo, vamos junto. A ideia minha é essa mesmo, é que o senhor, vereador Ederson, que também é engenheiro, e todos os demais vereadores, abracem essa causa, porque é uma causa não de um vereador, mas do Poder Legislativo em favor da cidade de Anápolis. Muito obrigado.
Não, sem dúvida nenhuma. Mas é o que eu digo, o adensamento vai continuar. O adensamento vai continuar. Hoje, nós temos aí, como eu disse, tivemos um asfalto recente no Polo Centro, maravilha. Conforto, né, segurança, enfim, uma série de outras situações, mas isso impermeabiliza as vias. A velocidade da água aumenta muito mais e vai direto para o córrego das Antas, para o Rio das Antas, e esse é um problema que nós temos que tentar uma solução, buscar, trazer a empresa que elaborou o projeto, não foi elaborado. Há um estudo maravilhoso lá, depois observe o plano de drenagem urbana, vê todo o relevo da cidade, é muito bom, mas nós precisamos de soluções. Lá havia até uma previsão de 151 milhões, né, para poder resolver todos esses problemas. A gente está sabendo que vai resolvendo aos poucos, como eu citei a Isidoro Sabino e outros pontos aí já foram mitigados, mas existe esse problema crônico que, de difícil solução que nós precisamos debater sobre ele. Senhor presidente, mas finalizando aí, eu até antecipo aqui a minha justificativa para amanhã, onde não poderei estar presente, estou me dirigindo amanhã à AGR, né, vou falar lá com, infelizmente, espero que ele efetive, né, mas falar com o senhor Sérgio Borges Lucas, né, que é o presidente ainda interino, né, daquele órgão. A AGR é que regulamenta várias coisas, né, a questão da nossa Saneago, e nós temos uma demanda interessante com relação à Saneago, mas também a gente buscando subsídio para nossas passagens de transporte coletivo, que também tem certas coisas que dependem deles. E ainda o governador Marconi concedeu a isenção de ICMS, o senhor esteve por lá, né, o senhor sabe desse episódio, concedeu a isenção de ICMS para o combustível, para o óleo diesel utilizado pela Urban. Né? E quando foi decretado, o governador simplesmente excluiu Anápolis, incluiu Goiânia, incluiu Aparecida de Goiânia e excluiu Anápolis no decreto. Na lei consta Anápolis, mas no decreto nós ficamos de fora. Então nós vamos lá cobrar, né, essa intervenção da GR para que a gente consiga isso aqui. E isso vai repercutir na passagem de ônibus. que eles estão precisando aumentar, isso pode amenizar um pouco o aumento, e também o passe livre, né, o passe livre estudantil aí, que o governo estadual banca metade, e outra cidade banca 100%. Então, aqui nós temos que ter o mesmo benefício, até porque é uma cidade universitária, etc., estou concluindo, senhor presidente. E, obviamente, essa passagem de 50%, quem é que paga? O usuário. Né? Então, não tem outro jeito, não faz milagre. Todos os benefícios que, teoricamente, a Urban concede, ela é uma empresa particular, ela visa o lucro, ela repassa para a passagem. Então, nós vamos lá pleitear essas situações amanhã, senhor presidente. Então, já justifica aí antecipadamente. Obrigado.
Obrigado, vereador Lizinha José Borges. Esse decreto governamental, ele contempla apenas as cidades que estão no eixo Anhanguera. Na verdade, quando foi criada, era isenção no ICMS da borracha, do pneu e do óleo diesel. E realmente excluíram Anápolis desse decreto. Não, decreto que isenta as empresas do transporte coletivo. Era isenção na aquisição do óleo diesel e do pneu. Eles alegam que apenas as cidades que têm o Anhanguera, porque a Metrobus é uma empresa, apesar de ser uma autarquia do governo. Então, realmente excluíram Anápolis e essa briga é muito boa.
Na verdade, fazem parte...
economicidade para nós.
Presidente, desculpa contribuir. Fazem parte desse programa apenas as cidades que fazem parte da região metropolitana.
Mas o diálogo lá que eles alegam é porque apenas as cidades que têm os ônibus da Metrobus circulando, entendeu? Na sequência, convido o próximo orador, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Uma alegria voltar a essa tribuna depois de tanto tempo. Quero cumprimentar todos vocês, vereadores, cumprimentar a mesa diretora, cumprimentar as pessoas que nos acompanham aqui no plenário, os internautas pelas redes sociais, os ouvintes das rádios Rádio Manchester, principalmente. É uma honra falar com vocês. Eu sempre venho nessa tribuna aqui para pedir, né? Eu sou o vereador Pidão, né, professor Alex? Mas eu venho agradecer também quando a gente tem uma resposta, quando você encaminha um pedido e você tem uma resposta, é importante a gente estar agradecendo. Eu queria agradecer o secretário, doutor André, secretário de Saúde. Nós encaminhamos um ofício, porque esse instrumento, o requerimento nosso, ainda não estava habilitado, só com o início dos trabalhos que ele começa a funcionar. Nós encaminhamos um ofício para o secretário, atendendo um clamor da população. Qual que era o clamor? Qual que é o clamor? Os exames de colonoscopia, endoscopia, eles estavam encontrando dificuldade de fazer pelo SUS. E as pessoas estavam sendo encaminhadas para fazer particular, e não tem o que? Justificativa. Nós encaminhamos esse pedido, fizemos gestão junto ao secretário, e o secretário respondeu de ofício, dizendo que já está resolvendo essa questão e que esses exames voltarão a ser realizados pelo SUS, pela rede pública municipal. Nesse ofício também nós pedimos, tem vários clínicos gerais, médicos que não estão na ponta, que é no posto de saúde, atendendo. A porta de entrada para todas as pessoas que querem o serviço de saúde através do SUS, a porta de entrada é pelo posto de saúde. E se você não tem o clínico geral, a porta está fechada. Então nós pedimos para que o nosso secretário providenciasse esse profissional na ponta, que é importante. Ele de imediato já falou: João, nós vamos estar contratando, através de um credenciamento, nós vamos convocar os médicos para estar prestando esse serviço nas pontas. Alguns postos de saúde não têm o clínico geral. E ele vai contratar esse credenciamento agora, no mês de fevereiro, para providenciar isso. É bom quando você tem a resposta da providência. Quando tem o clamor, você tem a resposta da providência. Então, eu gostei muito do posicionamento, da dinâmica do doutor André. E hoje eu venho aqui também pedir o apoio dos nobres vereadores para o manifesto. Nós vamos fazer uma apelação ao presidente Bolsonaro. Qual que é o manifesto? Nós estamos vendo o Congresso agora discutindo se aprova ou não a extensão do auxílio emergencial, que é R$300. Eu acho que a população da cidade de Anápolis, nós temos muitos trabalhadores, nós temos muitos empreendedores, microempreendedores, pessoas que, ao longo dessa pandemia, eles tiveram o apoio do governo federal através desse auxílio emergencial, e isso foi muito bom. A população agradeceu, porque é um dinheiro do povo, né, que está lá no cofre do governo federal, e que voltou para o povo, né? É o dinheiro do povo que voltou para o povo. E nós vimos com bons olhos esse auxílio emergencial. Ele fomentou a economia, certo? Ele fez com que essa pandemia fosse superada de forma mais amena, né? Porque foi realmente, nós não esperávamos uma catástrofe dessa, né? Uma pandemia, viver uma pandemia realmente não é bom. E o auxílio emergencial, ele foi um suporte para aquelas pessoas mais carentes, para aqueles trabalhadores que às vezes teve dificuldade de estar trabalhando, né? Tiveram que ficar em casa, muitos tiveram que ficar em casa. Então nós estamos aqui apelando para o presidente Bolsonaro e para o Congresso, que está prestes a aprovar o auxílio emergencial de R$300, nós aqui de Anápolis manifestar que nós apoiamos a continuidade, pelo menos enquanto perdurar a pandemia.
A partir, vereador.
Se nós temos uma pandemia ainda vigente, é importante nós, aqui de Anápolis, apoiarmos os nossos trabalhadores e as pessoas que dependem do auxílio emergencial. Vereador Divininho, fica à vontade, por favor.
Obrigado, vereador João da Luz. Dizer para você que nós apoiamos, nós da Força Sindical do Estado de Goiás e da Força Sindical do Brasil, estamos com uma bandeira muito forte, uma pauta dos trabalhadores para apresentar no Congresso, apresentar no Senado, que nós queremos o auxílio já, porque são várias famílias, mães de famílias, que precisam dos R$300 ou dos R$600, como era antes. Então, você tem o nosso apoio, tem o apoio da Força Sindical do Estado de Goiás, e tem o apoio do Paulinho da Força também, que é nosso deputado federal no Congresso, que está trabalhando em cima dessa bandeira. E aqui no Estado de Goiás, nós temos o sindicato nosso também, que está fazendo um manifesto, e vamos cobrar dos nossos representantes. No estado de Goiás, hoje, nós temos 17 deputados federais. Cada um aqui, eu acho que deve ter algum deputado federal dentro do seu partido. Então, a hora é agora de pegar o telefone e estar ligando para esse deputado. Estamos conversando também com o senador Luiz do Carmo, que também está dando essa bandeira para a gente e vai nos apoiar também lá em Brasília. Obrigado, vereador, e devolvo a palavra.
Eu que agradeço, senhor vereador Divininho. É importante nós fazermos essa manifestação agora, porque os trabalhadores, como bem diz o vereador Divininho, eles precisam desse apoio nosso. E esse é o momento. E aproveitando também para encerrar a nossa fala aqui, eu queria pedir ao nosso prefeito, através de um requerimento, nosso prefeito Roberto Naves. O prefeito Roberto Naves foi muito bem sucedido no ano passado, no mandato passado, quando ele, por iniciativa, né, dele, ele resolveu aprovar a entrega das cestas de alimento na cidade de Anápolis. Isso daí foi uma ação louvável. O prefeito Roberto Naves ganhou a simpatia da população porque ele está devolvendo o que é do povo. Não tem sentido ficar com o dinheiro do povo no cofre, certo? E vendo o povo passando necessidade, passando precisão. Qual que é a nossa intenção hoje? Aprovar um requerimento pedindo, autorizando o prefeito a comprar mais 30 mil cestas. Nós estamos no momento de pandemia e essa pandemia parece que está vindo uma segunda onda. Então nós precisamos de uma providência por parte do prefeito, já parabenizando a iniciativa dele, mas nós, através desse requerimento aqui, nós vamos dar um sinal para o prefeito que ele dá continuidade a esse projeto. É importante as famílias carentes que recebem esse alimento, entendeu? Eles terem esse apoio do Executivo e ter o apoio da Câmara de Vereadores. Então, nós estamos aqui manifestando...
Uma parte, vereador.
E pedindo... Vereador Jackson.
Só uma pequena... Por favor. Pequena... Na verdade, na condição de líder do Executivo, eu quero informar a Vossa Senhoria que esta atitude já está sendo tomada pelo Poder Executivo e o seu requerimento sugerindo que isso seja feito, com certeza o prefeito verá com bons olhos, até porque ele já está tomando essa providência por entender, por reconhecer a necessidade e a importância para suprir as necessidades das famílias da cidade de Anápolis. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson. Então é isso aí, nós temos que reconhecer que essa ação, vereador Jackson, foi uma ação que acalentou as famílias carentes que estavam passando dificuldade naquele momento que ele não tinha o dinheiro para comprar o alimento. Isso foi muito importante e isso ganhou a minha simpatia de uma forma tal que nós precisamos que se dê continuidade a essa ação, pelo menos enquanto durar essa pandemia, pelo menos até a vacinação imunizar toda a população da cidade de Anápolis, né? Então, eu vejo com bons olhos essa ação do prefeito e parabenizo e reconheço essa ação como muito proveitosa para a cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido os próximos oradores, vereador Zé Fernandes, junto com Luzimar Silva, cada um usará o tempo por até 5 minutos. Inicialmente falará o vereador Luzimar Silva.
Bom dia, cidade de Anápolis, bom dia, nobres pares, bom dia, senhor presidente, mesa diretora. Em nome do doutor Vitor, que está aqui na galeria, cumprimento a todos que estão aqui no plenário acompanhando essa sessão na manhã de hoje. Com muita alegria que volto a essa tribuna, nesse ano 2021, para estar dando continuidade ao trabalho que começou ali no mês de janeiro de 2017. Quero aqui cumprimentar os 14 nobres pares que chegou para essa casa, né, deixar aqui um bem-vindo a todos, e dizer a vocês, você que tem a sua causa, você que tem o seu trabalho prestado nessa cidade, que redobra. Estar aqui, às vezes, é fácil, porque tem sim a dificuldade, a eleição mais difícil, mais concorrida é para vereador, mas as pessoas acreditam naquela proposta, acreditam ali naquela região aonde você atua, aonde você mora, mas o difícil é permanecer, porque aí no segundo mandato vocês vão ser julgados devido àquilo que vocês fez ou deixou de fazer no decorrer dos 4 anos. Né? Então, que vocês trabalhem, que vocês redobrem aí o trabalho perante a sociedade, porque em 2024, né, a gente vão ser novamente julgados nas urnas pelas pessoas da nossa cidade. Então, quero dizer que os grandes parlamentares, né, por que a família Hamilton Batista, está aqui a Andréia, por que está aí ao longo do tempo com o seu pai Hamilton, depois com hoje deputado Hamilton Filho, até mesmo Andréia, devido ao trabalho prestado à cidade, devido ao trabalho prestado às pessoas que procura, colocando ali os seus escritórios à disposição e tem trabalhado muito no social. Então, por que estou dizendo isso? Você que quer permanecer na vida pública, você que quer crescer na política napolina, representar nossa cidade, o Estado, até mesmo o país, é fazendo aí boas ações e a população que está lá fora confia no nosso trabalho aqui na nossa cidade. Então, nós vamos ser aí sempre, né, pautado, julgado nas urnas. Então, como eu falo que permanecer, às vezes, é um pouco mais difícil. Então, quando a gente trabalha, com certeza, naturalmente, as coisas vão fluir, vão acontecer. Quero dizer que trabalhei muito nos 4 anos de mandato e agora tenho uma obrigação maior por ser o quarto mais bem votado e por representar a minha cidade. Esse trabalho vai continuar e estou muito feliz nessa nova legislatura
Hoje estou inaugurando o meu quarto escritório político, às 15 horas, está todos convidados, ali no bairro Recanto do Sol, aquela cidade, aquela região que cresceu muito nos últimos tempos, não conseguiu fazer um parlamentar, mas nós somos vereadores. Eles não fez, mas fez 23 vereadores que vai estar representando eles ali, e hoje, com muito orgulho, estarei ali inaugurando o meu quarto escritório político, hoje às 3 horas da tarde. Todos ouvintes, todos os novos colegas, quiser passar por ali, é na Avenida do Estado, esquina com a 30, bem localizado ali naquela região. Por que que eu tenho abrido esse escritório? Porque sei da dificuldade. Talvez a pessoa que está lá na periferia, lá na ponta da rua, não tenha condição de estar vindo a essa casa para falar com o vereador, para trazer a sua demanda. Então, é onde a gente vai até eles ali para atender, né, para estar ouvindo também as demandas. Então, estou muito alegre. No próximo dia 20, também estarei começando ali uma programação na Rádio Manchester. Ontem assinei o contrato, estou muito feliz e quero muito trabalhar para a cidade de Anápolis, para as pessoas que votaram em mim ou que não votou, mas que torceu. Pode ter certeza que o vereador Luzmar Silva, como usa até o lema, né, sempre fazendo a diferença, vamos estar sim fazendo a diferença na vida das pessoas, na vida daquelas pessoas menos favorecidas, e pode sempre contar com o vereador. Então deixo aqui, externo aqui o convite, hoje às 15 horas ali no escritório do Recanto do Sol, às 15 horas, vamos estar ali inaugurando mais um escritório político, e breve na Jaiara também, vamos estar inaugurando o quinto escritório político. Então, pessoal, quero aqui deixar registrado, né, o que o Alex também falou, questão do Cora Coralina, qual foi um pedido conjunto do vereador Luzmar Silva, hoje o vereador Edmilson, do próprio Alex, né, toda aquela região, escola que estudei, Alex. Né, Ana Paula Luzmar, você estudou aqui há 20 anos atrás, a escola está do mesmo jeito. Então é com muita alegria que o prefeito nos presenteou ali, também com muito esforço e luta do secretário da pasta naquela época, Alex Martins, e a gente conseguiu. Realmente é um ganho para aquela região que cresceu muito, e fico alegre também ali no bairro Calistópolis, onde tem a maior arena poliesportiva de Anápolis, onde ali muitas pessoas ali nos domingos, nos campeonatos. Nós, Leandro, que gosta do futebol varziano, até deixo o convite, atendo ali as rodadas do campeonato varziano do bairro Cristóvão, está convidado ir lá prestigiar. Sei que você tem ido em diversos cantos da cidade, então prestigia nós lá também. Qualquer dia desse, deixo aqui o agradecimento a todos os meus eleitores e a todos vocês. Pode ter certeza que a gente vai estar fazendo um trabalho de eficaz nessa casa e contribuindo com a nossa cidade e escolhemos para morar e que amamos, que é a cidade de Anápolis. Muito obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Obrigado. Oi. Ei.
Obrigado, vereador Luzmar Silva. Na sequência, doutor Zé Fernandes.
Bom dia, Anápolis. Bom dia aos nobres colegas vereadores. É com muita satisfação e na pessoa da primeira secretária André, eu cumprimento a mesa e toda a casa, bem como a plateia, os servidores, imprensa e a todos que estão nos acompanhando também à distância pela TV Câmara, YouTube. Não é que eu gostaria, presidente, mas a intenção era fazer o meu primeiro discurso, a minha primeira participação aqui em uma outra ocasião, mas o momento exige essa participação. O assunto que eu quero trazer nesse momento é a preocupação com relação ao enfrentamento do coronavírus. Essa casa demonstra muita preocupação. Eu, a vereadora Andréia, a doutora Trícia, que é presidente da Comissão da Saúde, estamos com ações práticas para contribuir com a população com relação a esse enfrentamento ao coronavírus. Aqui nessa casa legislativa já existe a Comissão de Saúde e já existe também uma frente parlamentar de combate ao enfrentamento a esse coronavírus. O motivo que eu venho aqui especificamente é preocupado com os profissionais de saúde que estão lidando todos os dias, diariamente, dia e noite, no enfrentamento a esse coronavírus. não são só aqueles que estão nas unidades específicas, mas aqueles também que estão no consultório, aqueles que estão lá no IML, no SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito, que não tem nem noção se aquele cadáver foi ou não contaminado por coronavírus, porque muitas vezes o cadáver não tem nem identificação. É achado à beira de córgo, abandonado em casa, e esses profissionais ainda não receberam a cobertura da vacina. Hoje, amanhã e depois, Goiânia já estão com ações de vacinação para todos esses profissionais, usando as dependências do CRM, do CREMEGO, que é o Conselho Regional Nosso de Medicina, e usando as dependências da Unimed também de Goiânia. E aqui eu peço faço um apelo ao secretário e a toda a estrutura que ele está organizando. Eu já comuniquei isso a ele, já mandamos mensagem, e eu tenho certeza que pela sensatez do assunto e da pessoa dele, ele vai providenciar isso o mais rápido possível. Existem colegas idosos em casa, médicos, esperando essa vacina. Vamos olhar para essas pessoas o mais rápido possível. As ações em Goiânia já vão acontecer amanhã depois. Por que que a gente não pode começar hoje? Eu fui delegado do CRM, tive que licenciar agora por causa do cargo, mas eu representava uma jurisdição de mais de 900 médicos. E tem vários que ainda não recebeu a vacina. Vamos usar a dependência do CRM. O presidente da Associação Médica de Anápolis, o Dr. Rodrigo Bez, já disponibilizou a sede com toda a estrutura para a gente usar e vacinar esses profissionais de saúde. Lembra, não são só médicos. Médicos e profissionais não médicos. Todos que estão ali lutando, guerreando por essa causa. Secretário, doutor André, eu sei que o senhor está trabalhando muito. Olha com atenção para esse povo, para esse grupo, esses profissionais que estão em casas, outros em clínicas, privadas ou não privadas, não são muitas pessoas. Atente, por favor, para esse grupo. A parte, vereador Jean Carlos.
Obrigado, doutor Zé Fernandes. Cumprimento Vossa Senhoria por trazer essa importante pauta para repercutir aqui no Poder Legislativo. É verdade, precisamos, né, de fato, ampliar aí e priorizar, sobretudo, os profissionais de saúde. Como o senhor bem diz, não apenas os profissionais médicos, mas enfermeiros, técnicos de enfermagem, os maqueiros, aqueles que diariamente estão trabalhando nas unidades hospitalares, unidades de referência ao combate ao Covid ou não, mas que estão diretamente expostos a essa contaminação. Da mesma forma que o senhor, nós pautamos no primeiro momento do início da pandemia, esses mesmos pedidos para a questão dos testes. E agora, quero endossar e também respaldar essa solicitação do senhor para que os profissionais, de fato, todos, de forma mais ampla, possam receber, inclusive os agentes comunitários de saúde. Então, fica aqui o nosso endosso e, certamente, torcendo aí para que o secretário de saúde, doutor André, que realmente está com uma série de demandas, né, a questão da vacinação, o problema da segunda onda do Covid, as demandas de rotina, mas, certamente, nós precisamos desse olhar especial nessa questão. Parabéns, devo a palavra.
Obrigado pela parte e agradeço desde já o Luzimar, que também cedeu uma parte do grande expediente, do tempo do grande expediente que ele tinha. E aqui fica a minha solicitação, meu pedido. Por favor, vamos agir com pressa. Esses profissionais estão em casa, presos literalmente, esperando essa vacina. Eu sei que já houve a cobertura de muitos profissionais, mas existem vários outros que estão em casa, que não estão trabalhando no pronto-socorro, na porta de entrada, mas que estão expostos nos seus consultórios, igual eu falei, lá nas dependências do Serviço de Verificação de Óbito, no IML, peritos do INSS, enfim. Qualquer profissional de saúde, vamos fazer essa cobertura rápida, urgente, 100% dos profissionais de saúde, de acordo com o Plano Nacional de Imunização. Nós não estamos inventando ou furando fila. Está lá no Plano Nacional de Imunização. Um grande abraço, bom dia.
Obrigado, vereador Dr. Zé Fernandes. Na sequência, convido o penúltimo orador, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar aqui você que está acompanhando a sessão. pela Rádio Manchester, você que acompanha a sessão aí pelo YouTube, aos assessores, às pessoas que acompanham a sessão aqui no plenário da Câmara. Desculpa o sorriso aqui, mas é... Às vezes chega a ser até hilário alguns discursos aqui na tribuna. O vereador que nos antecedeu aqui, é claro que ele tem que defender o segmento dele. E nós aqui também defendemos todo o segmento. Agora, falar diversas vezes aqui para poder vacinar o profissional que está em casa, nós temos que vacinar o profissional que está na frente ali, no combate, trabalhando. E aí é todas as áreas, nós precisamos de vacinar. Nós precisamos de vacinar o médico, nós precisamos de vacinar o enfermeiro, nós precisamos de vacinar aquelas pessoas que estão trabalhando ali na área da limpeza, no hospital. Nós precisamos de vacinar o motorista de táxi que carrega a pessoa o dia todo. Nós precisamos vacinar o motorista de funerária que carrega aquela pessoa que veio a óbito. Nós precisamos de vacinar todo mundo. Agora, tem condição para isso? Tem vacina para isso? Não tem. Não tem. Então, nós precisamos de ter uma coisa que é difícil até de pedir no momento. Paciência para poder esperar a vacina chegar, para poder vacinar todo mundo. E qual que é a prioridade? Está vacinando o pessoal até 85 anos, agora vai vacinar o outro grupo, e tem que vacinar todos os profissionais, realmente, mesmo que estão trabalhando. Agora, fica até difícil você subir aqui na tribuna e pedir para poder vacinar um segmento só. Aí é trabalhar em causa própria. Eu, como vereador eleito pela população, eu tenho certeza que votou em mim médico, votou policial, votou agente de bombeiro, votou professor, votou todo mundo. O pedido, vereador Dr. Zé Fernando, é que pudesse nós ter condição de vacinar todo mundo. Todos. Vacinar os que estão em casa, vereador Delcimar Fortunado. Vacinar os que estão trabalhando. Todos. De acordo com a vacina chegar, vai vacinando. Presidente, eu quero tocar num outro assunto aqui agora, a respeito de um compromisso feito por Vossa Excelência quando estava presidente no biênio de 2018 a 2020, na mesa diretora, o senhor como presidente. E aí, vereador Luiz Lacerda como vice-presidente, vereador Mauro Severiano como primeiro secretário, vereador Ederson Lopes como segundo secretário, vereador João da Luz como terceiro secretário, aliás, quarto secretário, e vereador Teles Júnior como terceiro secretário. Compromisso dessa casa, da mesa diretora, no projeto que regulamenta os vencimentos do servidor efetivo da Câmara Municipal. E aí, eu estou aqui usando a tribuna e falando sobre esse projeto, porque eu fui o relator desse projeto na CCJ. E essa mesa diretora que eu acabei de citar aqui, em 2020, fez o compromisso com o servidor público dessa casa que iria votar esse projeto aqui, vereador Jacques, o senhor que nos ajudou, nos acompanhou lá, junto com a vereadora Thaís, junto com o vereador Luzimar, vereador Zé, vereador Jean, que é remanescente da legislatura passada, e todos os outros vereadores da legislatura passada, a gente fez o compromisso de votar esse projeto o ano passado. Devido a alguns percalços que teve, não teve como a gente votar esse projeto passado. Mas o senhor fez uma reunião com o servidor público dessa casa e disse, a gente já tinha sido eleito vereador, todos nós que eu citei o nome aqui, que na primeira sessão que nós teríamos nessa casa, a nova mesa diretora, a gente não sabia quem ia ser o presidente, não sabia quem ia ser o vice, não sabia quem ia ser a mesa diretora. Nosso senhor fez um compromisso dizendo o seguinte, se eu não estiver na mesa, não fazer gestão, o vereador Jacques também falou, o vereador Zimar, vamos fazer gestão junto com os vereadores novatos que chegou, para a gente poder votar esse projeto na primeira sessão. E ontem, nós só não votou esse projeto do servidor, que teve que fazer uma correção. Foi feita a correção e hoje o projeto está aqui para poder ser votado. Por que que eu estou usando o grande expediente, estou falando a respeito desse projeto aqui, a você que está acompanhando a sessão, a você servidor que está aqui na casa. Primeiro, 23 vereadores aqui nessa casa, que tem palavra e tem compromisso com o servidor efetivo da Câmara Municipal. Muitas das vezes, quando estava tramitando esse projeto lá na comissão, tinha o tititi de algum servidor, pensando que os vereadores não iam ser corretos naquilo que tinha dado a palavra. Hoje mostra que os vereadores que foram eleitos, aqueles que não foram eleitos, mas tinham dado a palavra, se estivesse aqui hoje também, estaria votando favorável a esse projeto. Então, presidente, o senhor que tem cumprido com aquilo que tem saído da sua boca, os compromissos em relação àquilo que tem falado, mudança da Câmara Municipal, mudança nesse projeto, trabalhando com a mesa diretora, com todos os vereadores, para poder fazer todo tipo de economia, principalmente nesse período de pandemia, para poder realmente atender comissionado, efetivo, e também atender a população da nossa cidade, fazendo economia e devolvendo dinheiro ao executivo. Vereador e líder do prefeito nessa casa, Jackson Charles, no passado, conversou com todos os vereadores, aquela emenda impositiva que a gente tem, nós abrimos mão para poder devolver ao executivo, para poder fazer o enfrentamento, doutor Zé Fernando, ao Covid. Então, essa casa aqui, todos os vereadores, é parceiro da cidade de Anápolis, dessa administração, para poder enfrentar a pandemia. E aqui hoje nós estamos demonstrando que também somos parceiros dos trabalhadores efetivos dessa casa. Um compromisso sério. Palavra empenhada por essa mesa diretora através do seu presidente. E hoje uma mesa nova onde o doutor Zé Fernando faz parte, vereador João da Luz, vereador Domingos Paula de Souza, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereadora Andréia e vereadora Credilar. Então hoje nós vamos votar aqui nessa casa agora mesmo um projeto que vocês lutam há muito tempo aqui nessa casa para que esse projeto fosse colocado em votação. Bastou uma pessoa séria de compromisso sentar ali na cadeira de presidente que conduziu o trabalho em todas as comissões, com todos os vereadores, e com menos de 3 meses está aqui o resultado.
Uma parte, não, vereador.
Meu tempo está acabando, vereador, só 29 segundos. Um sonho realizado por vocês que trabalham aqui na Câmara Municipal. Tem muitos que têm 30, 35 anos, outros recém-chegados através do concurso, outros até esperando para ser chamado através do concurso que foi feito, mas com certeza, os 23 vereadores que estão aqui têm um trabalho a prestar à Câmara Municipal, à população dessa cidade. E vamos fazer isso durante esse mandato nosso, que é de 4 anos. Parabéns, presidente, vereador Leandro Ribeiro, por empenhar a palavra e o compromisso ser cumprido. Essa é a nossa função como vereador. presidente Rep.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Vereador Zé Fernandes solicitou um minuto de réplica em cima da fala de Vossa Excelência. Vou conceder um minuto de réplica.
Vereador Dominguins, não tem assunto hilário aqui não. Não vim trabalhar por causa própria. Quando rebater uma fala minha, pode rebater com mais conteúdo. O que eu estou falando está no Plano Nacional de Imunização, para atentar os profissionais de saúde. Não tem ninguém na rede, em casa, esperando ser vacinado, não. São profissionais de saúde que estão aguardando essa imunização para poder ir para o campo de batalha, para a guerra. Então, eu fiz o apelo ao secretário e a todos que estão na organização de que vamos unir as nossas forças e, seguindo o Plano Nacional de Imunização, vamos alcançar todos os profissionais de saúde, médicos e não médicos. Depois pode atingir os motoristas, funerária, tudo, mas nós só estamos seguindo as orientações do Ministério da Saúde. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Zé Fernandes. Um minuto de tréplica ao vereador Domingos Paulo.
Obrigado, senhor presidente. Vereador, eu acho que o senhor precisa usar um contonete aí para poder escutar melhor. Hora nenhuma eu falei de coisa hilária ali na tribuna, não. O único hilário que tem aqui é a nossa vereadora que tem no sobrenome dela.
Tem a filmagem e eu coloquei aqui. Depois você
não, eu vou olhar. E aqui eu trabalho...
Você vê o vídeo.
Eu estou falando, agora só escuta. É o seguinte, se eu tiver... Presidente, garante minha fala. Se eu tiver errado, eu sou o primeiro a subir nessa tribuna amanhã e pedir desculpa ao senhor. Eu trabalho dessa forma. E outra, enquanto o pessoal está lá, na casa dele, esperando a vacina para poder ir para o campo de batalha, nós temos pessoas morrendo já no campo de batalha. As pessoas não estão tá debaixo da tenda não, vereador. As pessoas estão morrendo na rua aí. Profissional de saúde, profissional da segurança, todo tipo de profissional. Não está nem em casa esperando vacina não, até no campo de batalha. Ao chegar em casa, eu vou olhar filmar. Se tiver alguma coisa, só pode ter certeza, amanhã, ao usar a tribuna, eu pedirei desculpa ao senhor. Mas é bom usar um contonete. Devo pagar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula.
Desculpa dele, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, o último orador no espaço do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Pego mesmo, não. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro. Mais uma vez, eu quero cumprimentar a todos, vereadores, vereadoras, nas pessoas dessas flores que embelezam o nosso jardim, né? Essas vereadoras mulheres que compõem a nossa casa. Cumprimentar a todos que nos assistem através da TV Câmara, por meio do YouTube, a todos que nos ouvem, através da 93.3, Rádio Manchester FM, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, nossa diretoria de comunicações, pelos trabalhos dessa manhã. A todos também que estão no plenário, servidores públicos da casa, a quem eu tenho muito respeito e carinho, e todos presentes. Gostaria, vereador Leandro, diante de antecedendo a minha fala, de dois pontos que foi falado aqui na tribuna. Em primeiro lugar, eu quero aqui, na condição de líder do Executivo Municipal, em nome do prefeito Alberto Naves, dizer do reconhecimento da legitimidade das demandas apresentadas pelos vereadores às suas classes, às quais eles defendem. Nós entendemos ser legítimo as solicitações para atendimento em todos os pontos. É importante a gente ter a prudência, a exemplo do que o vereador Domingos disse, de ter a paciência necessária, entendendo que o assunto é extremamente complexo e, inclusive, termos bastante sabedoria na hora de fazer a reivindicação daquilo que é e daquilo que não é essencial. Prefeito Alberto Naves tem enfrentado esse problema da Covid-19 com muita responsabilidade. E essa responsabilidade
o levou à reeleição. Foi através dessa responsabilidade, da forma com que ele conduziu esse processo de enfrentamento da Covid-19, que o fez, mais uma vez, prefeito por Anápolis, escolhido pela maciça maioria do povo anapolino. Então, eu, particularmente, quero aqui deixar um recado, em nome do prefeito Alberto Naves, que todos podem ficar tranquilos, que tudo aquilo que for necessário fazer está sendo feito de forma respeitosa e, acima de tudo, respeitando os técnicos responsáveis, infectologistas e todos aqueles, inclusive as leis federais, que assim o obrigam ele a fazer. Então, acho que o momento é de calma, de paciência e que as coisas, com certeza, a luz do fim do túnel já acendeu e nós, em breve, estaremos aqui em um outro debate, se Deus quiser. Vereador Lisier subiu à tribuna e fez menções à minha fala de ontem, inclusive eu quero agradecê-lo por também falar do mesmo assunto. E o vereador Lisier fez uma menção interessante aqui com relação ao plano de drenagem urbana, que eu mencionei ontem também. E esse assunto, vereador Lisier, ele é realmente muito importante. Hoje nós estamos aqui numa casa legislativa onde tem vereadores novos que chegaram aqui agora e que às vezes poderão enfrentar situações como a que nós enfrentamos lá atrás, quando nós autorizamos aqui para o então prefeito Antônio Roberto Comide um financiamento na ordem de 70 milhões de reais para ele investir na mobilidade urbana da nossa cidade. Vejo com bons olhos que esse mesmo episódio, essa mesma forma que foi aplicado lá atrás na mobilidade, também seja aplicado na drenagem urbana. A exemplo de investimentos de recursos que tem a fundo perdido, que o município tem capacidade financeira para abarcar e para que nós possamos investir efetivamente na drenagem urbana do município de Anápolis e eliminar de vez com esse problema dos córregos que cortam as nossas cidades, a nossa cidade, e com as enchentes que estão destruindo as propriedades e o caráter e a dignidade do povo anapolino. Mas hoje, presidente Leandro Ribeiro, eu venho aqui mais uma vez trazer mais um assunto, vereador Jean, que merece a atenção, que merece a união de todos nós parlamentares. Eu quero falar aqui, presidente, da maldade da tributação. Eu quero falar da maior distorção que existe no estado de Goiás, presente que nós herdamos aí do governador Marconi Perillo. Eu quero falar dos emolumentos dos serviços notários e registrais. Eu quero falar do alto custo que é se fazer uma escritura e registrar um imóvel no estado de Goiás, em Anápolis. Eu quero falar da falta de respeito, inclusive, da Assembleia Legislativa do estado de Goiás. Não sei se o senhor sabe, vereador Jean, que 40% dos emolumentos pagos, 40% dos emolumentos pagos pela sociedade goiana e anapolina, 40% vão para fundos. E entre esses fundos está o fundo para manter a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Um absurdo! Um absurdo! Os empresários, vereador João, estou me dirigindo ao senhor porque o senhor é um lutador. Os empresários do ramo de investimentos na área de construção civil estão quase entregando as armas. Porque eles estão enxugando o gelo. Os custos notoriais, vereador Lisier, estão tirando o poder dessas pessoas que são responsáveis pela maior fatia de empregos em Anápolis, em Goiás e no Brasil. Nós temos que começar a debater esse assunto. Nós temos que derrubar e retirar dessa opressão, dessa maldade tributária. Vereador Jean.
Obrigado, Jackson. Mas realmente, parabéns pelo assunto trazido. É lamentável e abusivo as custas cartorárias e judiciais do Estado de Goiás. Me lembra aqui, vereador Jacques, que muitas pessoas, recentemente no final do ano, aqueles que deram conta, né, se correram aí para tentar fazer suas providências junto aos cartórios, porque nós tivemos um aumento, uma correção da tabela agora em torno de 30%. Lamentável. Em meio a uma pandemia, em dificuldades, onde a crise se abateu em todos os segmentos, inclusive da construção civil, nós temos esse aumento de custos que causa insegurança jurídica, porque o cidadão engaveta muitas vezes e não providencia os registros formais. E, de fato, o senhor tem total razão, é preciso cobrar do Poder Legislativo Estadual, da Assembleia Estadual, porque as leis estaduais que definem as prerrogativas, inclusive de aumento, são leis que partem da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Me lembra aqui, vereador Jacques, para terminar, que quando fui candidato a deputado estadual em 2018, uma das minhas propostas era estabelecer também um teto ao ITCD, que o Estado de Goiás não possui, e milhares de pessoas deixam de providenciar seu inventário e regularizar sua situação jurídica por conta dos gastos junto à Fazenda Pública com o ITCD, da mesma forma que junto aos cartórios de tabelionato e registro de imóveis ficam reféns de pagar taxas abusivas. Então, parabéns, nós precisamos de fato levantar, talvez, Jacques, até uma frente parlamentar de combate, de estudo nessa sentido.
Concordo, o senhor fez uma lembrança fundamental aí, que é o ITCD. As pessoas não estão dando conta de fazer os inventários, vereador Lizê. Porque o inventário está mais caro do que o valor do imóvel. É melhor largar de lado. Nós não podemos ficar de braços cruzados. Não é responsabilidade do Poder Legislativo Municipal, mas é responsabilidade do Poder Legislativo Estadual. Deputados estaduais, governador de estado, eu vou cobrar sim. E pode dizer, vereador Jacques está defendendo em causa própria porque é do setor imobiliário. Sou sim, vou defender sim. Eu defendo a minha família, eu defendo a minha casa. Eu defendo a empregabilidade de milhões e milhões de anapolinos que dependem do emprego do construtor civil, do pequeno construtor. Vou defender sim. E isso nós temos que fazer, é obrigação nossa. Nós não fomos eleitos aqui para conversar fiado, não. Foi para defender os interesses da sociedade anapolina. Mesmo que ela faça parte do seu contexto. Mas defenda, seja homem, mulheres comprometidas com a cidade. E os emolumentos precisam sim de ser revistos, precisam de estudos, precisam de apoio político para poder ter essa alteração e acabar com essa quantidade. São 14 fundos, Lizê. 14 fundos sobrevivem em função da construção civil. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Da mesma forma, concordo com Vossa Excelência, também recebi a ligação de um amigo, Sérgio, do Porto Seco, questionando também. Tive a oportunidade de falar com o Ângelo, por ter mais afinidade com ele. Eu sei que são dois cartórios de registro, o Ângelo e o Vander, não é isso? E o Ângelo me falou que o senhor explanou, e infelizmente é tributação. Não tem como correr do que está lá na lei e os cartórios têm que repassar.
Senhor presidente, só um adendo à sua fala.
Pois não, vereador Jean.
Exatamente isso. Isentar, vereador Jacques. Aqui nós não estamos culpando e criticando os serventuários da justiça, não, dos cartórios. Eles são obrigados a cumprir as tabelas que são estabelecidas pelo próprio Tribunal de Justiça através das autorizações legais da Assembleia. Então, os cartórios acabam sendo também, de certa forma, vítimas, porque estão obrigados a cumprir aquelas tabelas que já vêm estabelecidas. Então, fica o registro, nosso reconhecimento ao trabalho dos tabeliões, dos cartórios de registro de imóveis, sem dúvida, importante e de grande relevância para o município. O que nós questionamos são os valores atribuídos por lei e pelo Tribunal de Justiça. Eu vou falar.
O senhor tem ideia, presidente, dos 100% arrecadado, os cartorários e os cartórios ficam com a média na ordem de 10% daquilo que foi arrecadado. Porque tudo é distribuído para o Estado e para os fundos, e aí eles ficam apenas com 10%, porque eles têm que pagar também o imposto de renda sobre o valor. É uma vergonha, nós não podemos ficar calados com isso. Eu vou falar.
Lamentável. Não havendo mais espaço no grande expediente, cerramos o grande expediente. Solicito o vereador João da Luz que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Pela ordem, presidente.
Vamos ver se eu consigo falar o nome de todos, né? Professor Marcos, a Celiane, vereadora Celiane, a vereadora Trícia, vereador Lisier, vereador Hélio Araújo, vereador Suenda, vereador Divininho, vereador Ré Hamilton, vereador Delcimar, vereador Jackson Charles, vereador Alex, vereadora Cleide Hilário, vereador Andréia, vereador Dr. José Fernandes, vereador Leandro Ribeiro, vereador João da Luz, vereador Jean Carlos. Quórum aferido, presidente.
O colega de partido está aqui também.
Vereador Jean Carlos presente. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Tendo apenas um projeto a ser deliberado na ordem do dia e duas inscrições pela liderança, solicito a primeira secretária, a vereadora Andréia Rezende, que faça a deliberação do projeto e, na sequência, iremos atender as inscrições pelas lideranças. Correligionário, o senhor já pediu. Está certo? Com a palavra, Andréia.
Projeto de lei complementar 130 de 2020 da mesa diretora modifique o anexo 2 da lei complementar 247 de 2011 e acrescenta o artigo 31A e acrescenta 62A, comissões de Constituição e Justiça com emendas, servidor e finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de lei complementar 130 de 2020, autoria da mesa diretora, está em discussão. Só uma repassada rápida nesse projeto, até porque ele tem duas emendas, uma da Comissão de Constituição e Justiça e outra de plenário, que foi realmente o que nós firmamos lá atrás com os servidores, como foi bem explanado aqui pelo vereador Domingos Paula. Nós tínhamos que cumprir uma cautelar junto ao TCM. E, inclusive, os vereadores que aqui não estão mais e deram a sua contribuição ao Legislativo Anapolino ao seu tempo e ao seu modo, entenderam plenamente, inclusive perdendo os servidores. Tivemos casos de óbitos nos gabinetes dos vereadores, demissão para participar da eleição em outros grupos e não podemos recontratá-los de acordo com o compromisso firmado junto ao TCM. Quando pedi aos pares que me reconduzissem à presidência desta casa, era apenas para finalizar a cautelar que nós iniciamos com o TCM e agora com a aprovação desse projeto de vocês, trazendo a otimização e a regularização dos vencimentos por parte dos servidores efetivos, nós realmente finalizaremos todo o processo da cautelar junto ao TCM. Nós encurtamos, diminuímos 44 cargos comissionados no Legislativo Anapolino, nesse último organograma feito aos comissionados. Cortamos todas as gratificações que os servidores comissionados tinham. Apesar de ter uma lei que garantia até 200% de gratificação do valor do vencimento, nós cancelamos através do novo projeto e trouxemos mais transparência ao Legislativo. Nós colocamos ponto eletrônico nesta casa, quando muito criticado por alguns âncoras de emissoras da cidade de Anápolis, falando que a Câmara Municipal até então nunca tinha tido êxito em colocar ponto eletrônico na casa. Hoje, todos os servidores, seja comissionado e efetivo, tem que aferir o ponto na entrada e na saída. Então, essas são situações que nós conseguimos trazer para a Câmara Municipal. Nós devolvemos para a Prefeitura Municipal de Anápolis, no ano de 1.530.000 reais. Nunca devolvido esse valor ao município, apenas da dotação de 700 a 800, nós aumentamos a economicidade em 530 mil, está ali a minha amiga da tesouraria, ela pode falar. Então, nós trouxemos transparências, ouvidoria para a Câmara Municipal. Então, nós governamos o Legislativo para todos. Quero agradecer a tempo os vereadores que estiveram aqui na 18ª Legislatura e dizer a vocês, efetivos, que esse projeto será aprovado hoje graças aos vereadores dessa 19ª legislatura que aqui estão, que todos entenderam o processo. Ele não foi votado em 2020, porque nós tínhamos que cumprir a lei do último quadrimestre, onde fala que o agente político que estiver disputando um pleito não pode onerar, aumentar a despesa de um servidor. Então, por isso, ele não foi a plenário. Então, hoje, nós estamos concluindo aqui um processo, uma cautelar junto ao TCM, que traz aí mais respeito ao servidor efetivo desta casa. Muito obrigado por estar aqui presente. Eu acho que isso entra para a história do Legislativo Anapolino. O projeto ainda em discussão.
Continue, presidente.
Com a palavra, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também não poderia deixar de fazer algumas considerações. Primeiro, parabenizar o senhor pela condução do processo, das determinações, diretrizes advindas da cautelar do Tribunal de Contas, mas, sobretudo, também por reconhecer a importância de valorizar e de equiparar a remuneração desses servidores efetivos que tanto fazem pelo Poder Legislativo Municipal e que, certamente, né, com as condições de melhor valorização, equiparação, farão ainda muito mais. São aqueles que carregam o piano, de fato, e dedicam seus estudos e seus aperfeiçoamentos ao Poder Legislativo Municipal e, certamente, merecem o reconhecimento dessa casa. Fica aí o nosso cumprimento, a satisfação de também ter podido contribuir com os demais colegas da 18ª Legislatura, com esse compromisso que o senhor agora aqui coloca em pauta e, certamente, através dessa mesa e dessa composição da nova legislatura, faremos essa valorização e essa justiça aos servidores da Câmara Municipal. E eu fico feliz em poder estar aqui nesse momento participando dessa conquista, que para eles certamente tem muito valor. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Ainda na discussão, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu queria só ressaltar a importância de ter reconhecido esse trabalho seu na legislatura passada como presidente. Nós sabíamos da intervenção do Tribunal de Contas e que algumas coisas precisavam ser modificadas. E o servidor público hoje da Câmara, através desse compromisso que foi feito lá atrás e hoje essa lei chegando para ser aprovada, demonstra compromisso, demonstra respeito com o servidor. E eu gostaria de manifestar o meu voto positivo. Acompanhei de perto essa negociação e hoje a Câmara dá uma resposta valorizando, né, reconhecendo que o servidor realmente ele precisa ser reconhecido e nós dependemos dele também para poder prestar um bom serviço para a cidade de Anápolis. Então eu quero antecipar o meu voto e dizer que esse compromisso é um compromisso que está sendo honrado junto aos servidores da Câmara Municipal. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Projeto ainda em discussão. Pois não? Vereador Hélio Araújo com a palavra.
Queria aqui também falar como trabalhador, como sindicalista. Recebi a comissão dos servidores públicos da Câmara Municipal. Li o projeto, achei bem oportuno. E agradecer essa casa e falar ao presidente que é muito importante a gente equiparar salários. Essa distorção que está sendo corrigida hoje é uma distorção histórica. A gente percebe isso na casa, os servidores, o descontentamento. E hoje eu acho que a gente faz justiça. Dizer ao servidor da Câmara Municipal, do Poder Legislativo, conte com os vereadores, conte com o Hélio, com o vereador Hélio Araújo. Eu sei que é difícil no momento de pandemia, no momento de dificuldade financeira, não só na Prefeitura de Anápolis, na Câmara Legislativa, mas em todo o Brasil. Mas é justo. Devolvo a palavra. Considero aos servidores públicos, contem com essa casa, com os vereadores eleitos, e vamos juntos fazer um trabalho diferente, um trabalho voltado para a população anapolina. E se Deus quiser, eu acho que agora a casa equiparando, eu acho que quem ganha não só os vereadores, não só os servidores públicos, mas a população anapolina pelo serviço prestado.
Obrigado, vereador Araújo. Na sequência, vereador Swender.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos da casa. Gostaria só de parabenizar os servidores hoje do Legislativo, né, que está caminhando aí para ter a aprovação desse projeto de suma importância. Dizer que eu sou servidor público também há muitos anos e a gente sabe a dificuldade até chegar num processo desse aí, né, onde a casa está prestes a fazer essa votação, né, e uma votação assim de grande especificidade aí para a categoria. Conversei assim que eu entrei aqui no Legislativo, conversei com vários servidores, né, me coloquei à disposição e, com a graça de Deus, o projeto está caminhando, né, e caminhando com muita propriedade. Então, só parabenizar e dizer que continue contando conosco aí, como servidor público, entendendo aí todas as necessidades da categoria e parabenizar a todos da casa aqui que vai fazer essa votação.
Obrigado, vereador Schwender. Na sequência, Delcimar Fortunato.
Senhor presidente, bom dia, Novos Pares, servidor desta casa, que se encontra presente, a imprensa do modo geral, a TV Câmara. Senhor presidente, quando eu cheguei aqui, eu fui abordado por algum servidor desta casa, pedindo que a gente apreciasse esse projeto com carinho. E com certeza, eu acho que eles merecem salutar, são trabalhadores que fazem o trabalho deles à altura, que nos atende aí a contento. E parabenizar a Vossa Excelência, presidente, pela contenção de despesas que o senhor fez no ano passado. O senhor equacionou as contas desta casa, devolvendo dinheiro para o executivo, cortando verba de gabinete. Vocês fizeram um belíssimo trabalho o ano passado aqui, para que hoje esse projeto fosse votado. Então, quero que o servidor desta casa conte com Delcimar Fortunato. E eu quero dar uma satisfação também para a população. Estamos votando esse projeto aqui hoje, porque foi cortado, como o presidente disse, foi cortado na carne, para que possa, o servidor desta casa seja agraciado, com esse projeto. Então, eu tô dentro, viu? Abraço e tamo junto.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, Divininho do sindicato.
Obrigado, presidente. Eu quero aqui parabenizar você e toda a mesa diretora pela a brilhante iniciativa de estar valorizando o servidor desta casa. Eu, como sindicalista, como companheiro Wellington também, que é presidente do sindicato, a luta nossa é muito grande em defesa da classe trabalhadora. Eu mesmo tenho essa dificuldade de questão de acordo coletivo, de convenção coletiva, sabendo que algumas empresas querem pagar diferenciado algum trabalhador junto com o outro. Então, aqui nessa casa não pode ter essa diferença também. Então, eu voto favorável, eu voto a favor da classe trabalhadora, eu voto a favor dos servidores da nossa querida cidade de Anápolis, do nosso município. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Divini do sindicato. Na sequência, Ré Hamilton.
Bom dia, senhores, bom dia a todos presentes, a comunicação. E quero aqui parabenizar o nosso presidente pela iniciativa, vendo que esse projeto já está desde outro mandato. E fazer idem às palavras do nosso amigo Delcimar, teve que cortar na carne. Então, um balancete que veio provocar agora, na atualidade, esse recurso para que esse projeto de lei fosse aprovado hoje. Quero fazer menção aqui também do nome do servidor do Isaac, sendo um excelente servidor para essa casa e todos os outros que têm dedicado aí a sua vida nessa casa como servidor. Eu acredito que hoje será o dia da vitória. Obrigado.
Obrigado, vereador Hamilton. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passo a palavra à primeira secretária, porque o projeto consta duas emendas. Uma na Comissão de Constituição e Justiça e outra de plenário. Então, nós vamos ler as duas emendas em conjunto e colocaremos em apreciação.
O projeto consta de duas emendas, uma da Comissão de Constituição, Justiça e Redenção, Fundamentação. O Regimento Interno da Câmara Municipal de Anápolis determina que, caso haja emenda em plenário de matéria que está sendo deliberada, será despachada pela Constituição e Justiça. Ante o exposto, tendo em vista que a emenda obedeceu esses dispositivos regimentais, além do próprio decreto de lei ter sido considerado constitucional por essa comissão e pelas outras comissões da Casa, opina-se favoravelmente a ela. Relator, vereador Jackson Charles. Emenda modificativa pela mesa diretora. O artigo 5º passa-se a ler. Entende-se como atribuições adicionais, fiscalização e ou gestão de contratos, representação da Câmara Municipal de Anápolis no sistema de envio de dados ao Tribunal de Contas, o exercício da jornada laboral de 40 horas para os cargos, cuja jornada ordinária seja de 25 horas, auxiliar ou membro de comissões da esfera administrativa, trabalho técnico ou científico, assessoramento, função de confiança, dentre outras.
Obrigado, primeira secretária, vereadora André Rezende. As emendas lidas estão em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As emendas lidas estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Passo a palavra, neste momento, à liderança do PT, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Apesar que já perdeu um pouco o foco, mas de qualquer forma, reforçando a palavra do vereador Jacques, que reclama, né, e justificadamente complementado pelo Jean Carlos, as questões cartorárias. Mas tem um outro problema muito sério também no nosso estado, e é um dos poucos que tem uma atividade, uma situação dessa, que é o DIFAL. O nome já é bem sugestivo. DIFAL significa diferença de alíquota. E, vereador Jackson, os pequenos comerciantes, médios e pequenos comerciantes, que compra a maioria, principalmente ferramentas, máquinas e etc., de São Paulo, no Sul e etc., vem com 7%. Aliás, com 7%, 4%, 3%. E no estado de Goiás é cobrada a diferença da alíquota. Ou seja, se é 7%, o estado de Goiás, vereador Alex, cobra mais 10%, que é a diferença de alíquota sobre a mercadoria adquirida. Ou seja, nosso preço chega aqui majorado, diferente de outras situações e diferente também dos grandes empreendedores, porque nós, ou seja, o pequeno e o médio, também não disponibiliza a utilização do ICMS. Ou seja, o cliente, o pequeno fornecedor, o pequeno comerciante, está perdendo clientes. Os clientes médio e grande que usa aí, digamos aí, o lucro presumido e outros, eles querem se valer do ICMS para poder abater na sua alíquota também. Nós não damos essa oportunidade a esse cliente, eles preferem comprar de outro, pagando até um pouco mais caro, mas com essa diferença de 17%, acaba ficando inviável para o pequeno produtor. Era só para complementar a palavra dele, nós já falamos sobre isso aqui no passado e voltaremos mais à frente a discutir esse assunto. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, pela liderança do Democratas, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Por oportuno nós tratarmos aqui hoje da questão de justiça tributária, vereador Jackson, ontem nós aprovamos nessa casa uma indicação de minha autoria e ainda tem também pertinência com o tema que Vossa Senhoria levantou na tribuna em relação aos locais de inundações. E aqui nós podemos, aí apresentamos e aprovamos ontem essa indicação, que poderá, pelo menos ao primeiro momento, vereador Jackson e demais colegas, fazer minimizar o sofrimento dos moradores proprietários dos imóveis localizados nesses locais que sofrem há anos inundações e, logicamente, tiveram uma depreciação acentuada. Vereador Leandro, eu conheço particularmente uma pessoa que começou a vender seu imóvel próximo aqui na Washington Carvalho por 500 mil. Hoje ela não acha o valor, a oferta de 200. Então nós apresentamos e aprovamos ontem nessa casa e agora estamos repercutindo uma solicitação, uma indicação ao nosso executivo para que possa rever na planta de valores, de forma especial, um desconto ou uma isenção, ao menos parcial, de IPTU para esses proprietários desses imóveis. Porque, além de sofrer anualmente, não conseguir sequer, vereador, alugar seu imóvel, locar, sofrer com a depreciação, ainda sofre aqueles que estão residindo e sendo resistentes a essas inundações, com prejuízos financeiros frequentemente nos seus móveis, nas suas edificações. Ou seja, precisamos, ao menos, minimizar o sofrimento dessas pessoas com a redução do valor do IPTU nesses imóveis. E aqui eu citei, vereadores, alguns locais: a rua Luiz Crispim, a rua Marzílio Lina, na Vila Santana, a Luiz Crispim no Senna, a Avenida Ayrton Senna, na margem do córrego Antas, e a rua Washington de Carvalho, que é no centro, mas logicamente estendido aos demais locais que a Defesa Civil e certamente que o município poderá averiguar. Pedimos ao secretário da Fazenda, ao nosso prefeito municipal, essa sensibilidade para reduzir
imediatamente, através da revisão da planta de valores, o IPTU desses locais e fazer justiça, porque de fato houve uma grande depreciação imobiliária nesses locais. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Registrando a presença dos âncoras da Rádio Imprensa, Nilton Pereira e Lucivan Machado, da Rádio Manchester, sejam bem-vindos. Não havendo mais inscritos no espaço da ordem do dia, solicito a primeira secretária que faça a deliberação de moção e indicação. Apenas uma de cada na pauta.
Moção de apelo do vereador João da Luz, manifesto de apelo ao ilustríssimo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, para a prorrogação do auxílio emergencial até o fim do decreto de estado de calamidade ou até a totalidade da população dispor de vacina eficaz. Requerimento do vereador João da Luz. Requer ao excelentíssimo prefeito Roberto Naves e Siqueira a compra de 30 mil cestas básicas para distribuição à população anapolina, tendo em vista o assente estado de calamidade pública que assola o país, mas sobretudo o município de Anápolis.
A moção e o requerimento estão em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. A moção e o requerimento lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações. Sem nenhum inscrito no espaço das comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, dia 3 de fevereiro de 2021, quarta-feira, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através do Web TV. Uma terça-feira abençoada a todos. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Thank you.